Eu vou me referir aqui ao povo Guajajara, né? Por exemplo, como surgiu festa do menino moço, que nós chamamos de festa de moqueado, né? Certo dia, um índio foi caçar. Aí, lá ele viu um pé de árvore que estava bom para matar arara. Ele resolveu fazer um tucai lá em cima do pé de árvore, que nós chamamos de favira aqui no Maranhão. E na língua nós chamamos de joaiu. Aí esse índio fez tucai lá em cima. Aí ele matou bastante arara. Quando deu umas bases de 3 horas, deu aquele vento. Aí de repente surgiu uma onça lá que estava tirando um mel. Que esse árvore, a flor desse árvore tem mel. Aí essa onça que surgiu lá umas 3 e pouco estava tirando o mel, botando dentro de uma cabacinha que ele tinha, né? Aí depois ele voltou para a aldeia, ele tinha matado bastante arara. Aí outro irmão dele, mais novo, perguntou onde foi que ele achou essa árvore que estava bom para matar arara, né? Aí irmão dele não queria informar o lugar para ele, porque lá tinha um bicho, né? A onça. Aí ele insistiu até que o irmão falou para ele que ia contar para ele o local, né? Aí ele foi para lá. No outro dia, no dia seguinte, ele achou esse pé de árvore, aí ficou na tucaia que o irmão dele tinha feito, né? Aí ele tinha matado o arara. Quando deu umas 4 horas, mesmo horário que o irmão dele viu essa onça, aí essa onça chegou de novo lá para tirar o mel da flor da favela. Aí esse irmão desse índio acabou flechando a onça, e a onça caiu em cima da tucaia, ele matou. Aí essa onça matou o índio e levou, que essa onça era encantada. Aí o irmão dele esperou nada de chegar, e no outro dia o irmão foi atrás, ele achou a tucaia toda arrebentada. Ele falou que a onça tinha matado o irmão dele, né? O irmão dele, eu acho que ele era o pajé. Irmão dele caçou, aí não achou nada o corpo do irmão dele. Ele tinha um buraquezinho que nós chamamos de buraco de tatu, um buraquezinho pequeno. Ele viu um pingo de sangue lá no buraco, no boquinho do buraco lá. Aí o irmão cavou 1,5 metros de profundidade e acabou chegando numa estrada, né? Quando o irmão dele chegou nessa estrada, aí andou pouco, chegou na aldeia. Lá no meio da aldeia tinha bastante gente flechando o irmão dele, né? Lá, agora, né? Aí pediram para ele flechar também o irmão dele. Aí nesse tempo, nesse dia que o irmão dele achou que essa onça era gente, era do outro mundo. Essa onça vinha nessa terra para buscar o mel. E lá essa onça estava fazendo a festa dos mel. Foi dali que surgiu essa festa da Moqueado, festa da menina moça, festa do rapaz, festa do mel. Aí esse índio passou um bocado de ano lá. Ele viu e vivenciou toda a brincadeira, toda a festa que esse pessoal tinha. Tava fazendo lá, ele tava de festa, né? Foi dali que ele trouxe todo esse conhecimento para o povo Tenterrara, Guajajara, e hoje a gente ainda está realizando essa festa, né? É por isso que a gente tem essa conexão, tanto como na floresta, tanto como os animais, tudo isso a gente tem essa conexão, tem essa interligação, que a gente não pensa em separar, né? Porque dentro do território está todo esse conhecimento interligado. É por isso que nosso grande guerreiro, a Sônia, chama que é a mãe terra, né? Foi dali que surgiu essa festa da menina moça, festa do rapaz, festa do mel. Foi assim que surgiu essa festa. É por isso que a gente tem esse maior riqueza, esse maior patrimônio que a gente tem até hoje, né? É por isso que a gente tem esse cântico cultural, cantoria, né, que nós chamamos de cantoria. Tudo é relacionado os animais, pássaro. É porque esse conexão ainda está forte ainda essa conexão, né? Essa relação, né, com a espiritualidade que a gente tem como Teterrara, que nós chamamos de Teterrara, que é Guajajara, vem fortalecer a nossa identidade. Cada cantoria está se referindo a um pássaro ou um animais. Assim que cantoria Tenterrara tem na festa do Moqueado e também tem na festa do mel, né? Tudo é relacionado aos pássaros, animais. Não é assim igual não indígena, né? Que pensa separar, né? O homem do natureza. Ele se sinto superior. A gente indígena, nós como somos indígenas, já é diferente a nossa relação com a natureza, né? Que é para nós essa espiritualidade ainda está vivo, ainda está forte ainda. É por isso que nós indígenas tem essa conexão, interligação direta com a natureza, com as florestas, né? Tudo que existe no território, né?
O pensamento ocidental, que é um pensamento disciplinar, é um pensamento que separa as coisas, né? O pensamento indígena é tudo conectado.
É o rio Araguaia, nós aqui da aldeia Buritiná. Os Inã, eles sem o rio, eles não, Ele não vive de forma nenhuma, porque tudo está conectado, né? Eu vejo que eu falo de mim, é uma experiência minha mesma, que eu fui criada, eu nasci, fui criada aqui, fui criada tomando banho no Rio Araguaia, fui criada atravessando esse Rio Araguaia, andando nas praias, procurando ovo de tartaruga, que é um alimento do Sinão, andando na mata, né, procurando frutas. E eu vou falar uma coisa, era uma coisa mágica. Tudo estava em conexão, tudo, 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 nada separado. E aquilo ali era tudo muito, mas muito maravilhoso.
O que é transdisciplinaridade? A gente já está começando a pensar sobre isso. Como que a gente pode explicar isso? Como que a gente pode fazer uma escola baseada na transdisciplinaridade? Pergunta 2. Quais são alguns aspectos importantes das cosmologias indígenas? Então, é aquilo que a gente está conversando, né? Responder a pergunta sobre a transdisciplinaridade tem a ver com essa relação aqui, ó.
Que o mundo moderno veio e que veio e separou, né, o homem da natureza, e onde que o homem e a natureza não se separa. Isso é mais para nossa parte do povo indígena, porque o homem, o indígena, ele já nasce dentro da natureza, né? Ele convive dentro da natureza, convive com os animais, com as plantas. E eu achei importante porque o indígena, ele dificilmente você vê uma devastação com a natureza. Já o homem branco, ele já devasta tudo, né? Tem grandes lavouras, derrubou tudo, está acabando com tudo. Já nós moramos dentro da natureza, convivemos com a natureza e os animais também, né? Então, isso foi um dos temas importantes que eu achei nesse mundo moderno de hoje, né? Porque antigamente não era assim. Antigamente, o mundo era cheio de árvores frutíferas, né? Da natureza mesmo, já hoje não existe mais, porque a natureza, ela está aí, ela está viva, ela não deve ser devastada, como o índio faz, né? O índio, ele não acaba com a natureza, já o branco corta, faz madeira, tábua, e assim vai indo, cortando, ele derruba, faz aquelas lavouras grandes, acaba com a mata, e aí vai as plantas frutíferas, né? E também os bichinhos vivem à mercê atrás do meio de sobrevivência deles.
Modo de pensar totalmente distinto. É o pensamento indígena, é no caso que respeita os locais sagrados, por exemplo, né? E o pensamento do não indígena, que não quer saber. Ou seja, já chega destruindo. Tudo, sem importar ali no local se é sagrado ou não, visando somente o recurso natural, só alimentando, né, seu egoísmo, sua ambição. Então, assim, é dois pensamentos totalmente distintos. A visão do índio em relação à natureza, que respeita os locais sagrados, e o não indígena, que destrói e agride. Eu assisti às três palestras, né, do professor Jess Bonilla ontem. Achei muito aprofundado assim, na questão da relação homem e natureza. E onde ele ressaltou muito a questão também da interculturalidade, né? E o primeiro ponto que eu anotei, que me chamou muita atenção, eu tenho procurado a dar minha contribuição aqui. No início da palestra, ele Ele pede para que não sejamos passivos, né? Para que os acadêmicos, os que estão tá ligados diretamente a essa questão, não seja passivo e aceitar o modo de pensar do ocidental em relação à forma disciplinar. Então ele ressaltou essa questão e eu anotei porque assim, é uma questão que eu tenho dado muito assim a fala em relação à educação aqui no Ximbauá, já que a grade curricular é de forma disciplinar. Então, é não aceitar, embora a gente tenha esse trabalho desenvolvido, mas sempre ressaltando a forma interdisciplinar, questão dos temas contextuais.
Vou falar um pouco também sobre o povo Inã Carajá. Eu moro aqui na aldeia Buridiná e a nossa aldeia é na beira do rio, bem próxima do rio Araguaia mesmo. Se eu não me engano, as aldeias dos Inãs, elas são todas na beira do rio, bem próxima do rio mesmo. As casas são todas na beira do rio. Eu não sei agora, né, porque antes o território dos indígenas, dos Inã, era sempre na beira do rio Araguaia. Agora tem a reserva, né? Tem reservas, porque muitos de nós perdemos, né, o nosso território. Então aí agora muitos estão em reservas. E aí não é mais na beira do rio. Mas para o povo Inã, o rio Araguaia é essencial para todos. É muito importante o rio Araguaia. Para nós aqui mesmo da aldeia Buridiná, nós temos uma conexão muito forte com o rio, que é do rio que a gente vive, né? A gente pesca, a gente toma o banho, né? Os Inã, eles têm o hábito de tomar banho toda hora. Então, umas 3 vezes por dia tá na água. De manhã, meio-dia, de tarde. É na hora das brincadeiras, as crianças, tá tudo dentro do rio. Então, é do rio que a gente vive. Sem o rio, acho que os Inãs não existiam, né? Então, tem até uma lenda, né, que conta um pouco da história do Zinão. E não é diferente aqui para nós, na nossa aldeia, porque a gente vive muito na praia, né, pescando, andando no rio, andando de canoa, pescando nas beiras do rio, atravessando o rio, né, nadando. Já fiz muito isso também. Então, nós temos muito respeito pelo nosso rio aqui. Aí eu vou falar um pouco sobre o rio e a importância dele para o povo. Para o povo Inã Carajá, o rio Araguaia é sagrado. Os Inãs acreditam que seus ancestrais viviam no fundo do rio Araguaia e que até hoje os espíritos vivem lá no fundo das águas. E todo ano esses espíritos saem do fundo do rio Araguaia para festejar junto com os humanos na festa do Retorrocan. Retorrocan é uma festa que é celebrada a cerimônia de passagem da fase de menino para a fase de adulto. Nessa festa cerimonial é presenciada a dança de Aruanã, as lutas corporais, os cantos, e dentre outros, né? Outras atividades que tem também. Então, a natureza tem uma conexão muito forte com os indígenas. E o rio, para nós, é a nossa base. Tudo envolve a natureza e os indígenas. Não tem como separar, né, os indígenas da natureza. É uma conexão, né, muito forte que tem com os animais, com os pássaros, com o rio, com os Inãs.
O canto dos pássaros ou dos bichos Tudo tem um significado. Então, a gente também está ligado com os bichos, com os pássaros. É, quando você ouve um pássaro cantando, a gente já sabe o que que é, né? Ah, quando vai amanhecer, os passarinhos estão cantando. Então, a gente já sabe que está amanhecendo. Ou por outro, tem uns pássaros que, quando canta, está avisando. A gente sabe que vai acontecer alguma coisa, então a gente precaver aquilo lá. Mesma coisa os bichos. Quando o lobo canta, a gente sabe que está chegando o frio. Ou que ele canta de dia, ele está agorando, né? Vai acontecer alguma coisa mal com a gente. Então, aí a gente tem esse meio da convivência com o mundo animal também e com o som deles, né? Eles nos avisam de qualquer perigo, qualquer coisa. Então, o índio e os animais têm uma ligação muito forte.
Ele contou sobre o espírito que existe no mundo do Xavante, ainda existe e até agora. E nós somos jovens, né? E nova geração. Já compreendemos e entendemos a relação ao respeito, né? Então, sobre o espírito invisível, invisível, ele falou assim, esse espírito que dá poder para curar a pessoa que tem doença, que dá força para os homens. E ele se mostrou assim. E quando era ainda jovem, ele come um pouquinho, ele bebe água um pouco. E por isso tem muito poder e também fala, conversa da natureza, porque o espírito, esse espírito vem da natureza, vem da natureza. Então, e por isso ele falou assim, nós somos Xavante, nós temos que pensar ao futuro do nosso neto e as netas, para não acabar e essa religião, essa cultura e temos que fortalecer. Para não esquecer, para não deixar tudo. E esse espírito é um pássaro invisível que assobia de dia e noite e qualquer hora. Foi assim que ele explicou na nossa língua.
materna da MT. Da MT.
Essa que tá no com o bornão é meu sogro, Oséia. Ele chama Rucrocroc. E as mulheres estão apanhando, colocando no cofre. Cofre é carro. Essa é a nossa costume, né? A gente não pode colocar no saco, é no cofre. Que vem do natureza, matéria-prima. Então faz a parte do ciência, geografia, história.
A conexão e fala assim, Maekwapau e Juara Rau, na língua, né? Que é a conexão.
Uhum.
Eu estou repassando conhecimento para outra pessoa, para outra geração. E cortar Maekwapau e Jaikau Rau, porque eu estou cortando aquele conhecimento, estou fazendo fragmentado, estou fazendo aquele palavra fragmentar, cada palavra igual. História, português, geografia, né? Eu estou fazendo aqui, fragmentando, né? Cortando cada conhecimento, cada caixinha, né?
É que saberes indígenas não está sozinho, sempre está conectado com outro conhecimento, né? É conhecimento complementando outro conhecimento, né? É transdisciplinaridade, não tem como separar, né? E a gente trabalha na escola descolonizando o nosso saber que está sendo colonizado. Né? Porque a disciplinaridade faz é colonizar o nosso saber, né? Tipo matemática, história, ciência. Isso é grande colonizadores, né? Do nossos saberes. Aí para a gente descolonizar esse saber, a gente trabalha com tema contextual, né? Tema contextual, aí vai abrindo, vai trazendo, vai esticando o conhecimento, né? Assim fica melhor para as para nossas crianças entenderem, né? Aí a gente trabalha dessa forma com nossas crianças na sala de aula, com tema contextual, porque nosso conhecimento não tem como separar, né? Não existe. E esse saber científico trabalha com padronizado, né? Tipo uma caixinha, né? Tem uma caixa ali só de ciência, tem outra caixa ali de história, tem outra caixa ali de geografia, tem outra caixa ali de educação, separadamente. Esse é o saber científico, né? E esse saber científico trabalha com colonização, né? Faz é separar o nosso saber, né? É por isso que a gente trabalha com tema contextual. Nosso saber, que é o saber indígena, não tem como separar, como eu acabei de falar, né? Eu repito novamente, não tem como separar. É transdisciplinaridade, né? Interação de vários conhecimentos, de vários povos diferentes, né? Articulando através do tema contextual. Não tem como separar. Por exemplo, eu vou falar aqui do exemplo aqui. Nós temos grande ritual chamado de Retorocan. Retorocan quer dizer casa grande. É um ritual que os jovens Carajá passa por um processo de iniciação de menino para o adulto, né? E isso acontece todo ano na ilha do Bananal Tocantins, né? Na aldeia Santa Isabel do Morro, Fantoura, Itialá e as outras aldeias maior. Aí, festa de Retorocan, dentro desse ritual, existe vários conhecimentos, né? Ali vai entrar o genipapo, entra até árvores, que não pode tirar desse ritual, né? Genipapo, para fazer a tinta, e depois vem o urucum, né, para fazer a tinta também. Aí vem do buriti para fazer a máscara de aruanã. aí vem música, aí vem a dança, aí vem os espíritos, né? Cada espírito tem seu nome, né? Tem suas músicas. É vários conhecimentos. Aí vem luta corporal, né? Então, o nosso saber está sempre assim, junto, não pode separar. Não tem como, não tem jeito, né? Porque está conectado, está um complementando o outro, né? Não tem como separar, padronizar como saber científico, né? Isso é impossível, né? Então, é dessa forma que os índios aprendem, né? Vivem dentro da sua comunidade, né? E o saber indígena também, onde se encontra, é na natureza, no rio, nos lagos, dentro da mata, tá tudo ali que ali é tipo é um livro didático, né? Então, a gente trabalha muito, né, com documentação do saber, a gente registrando. A escola ajuda bastante, né? O que os alunos traz da natureza, dos lagos, do rio, e a gente vai para a sala de aula na escola, a gente discute, né, e vai anotando, né, e para poder registrar, documentar e para repassar de geração para geração, né, para não esquecer a nossa cultura, né, a nossa festas, o nome das árvores, né. A gente trabalha é dessa forma, com levantamento de aves, né, nome de aves, de árvores, de animais, essas coisas. Então, o que eu estou falando aqui é que eu entendo, né, que eu tenho observado que nosso conhecimento indígena não tem como separar, sempre está junto, né? Sempre está transitando, né, transdisciplinaridade, né? É isso aí. A vira.
Quando você quer fazer roça, né? Dentro também é o matemática. Aí tu vai medir quantas tarefas, né? Tem o tempo certo para você queimar, tem o tempo certo para você plantar e colher. Eu plantei no mês de setembro. Outro que eu já terminei de colher. O que tá ali, ó. Ficou só mandioca. Só mandioca. Essa eu plantei no mês de dezembro, no dia 7 de dezembro. Dezembro, setembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Tá com 4 meses, ó. Estão bons, estamos colhendo já.
E nós quero contar também um pouquinho, né, sobre a tora, né, que sempre acontece, né, quando a comunidade precisa, como porteira, né, que é a tora dos paparuto, né, porque dentro dessa festa de paparuta, né, é como dizemos assim, cosmologia indígena, né, porque ali tem tudo, né, o que os novos, né, as crianças aprendem sobre aquela festa, né, porque nós não tem como separar, que nem que o Dodani falou, né, quando chega na festa, nós não tem essa separação de disciplina, né, quanto matemática, ciência, história, geografia, português, né, não tem essa separação, né, porque que nem que o Dadani falou, nós não tem como pegar uma cantoria, botar na outra caixa, nós não tem como pegar a pintura e colocar numa caixa de arte, nós não tem como pegar uma tora, aonde que uma pessoa corta para colocar na ciência, né? Então, nós não tem essa separação. Por isso, as aulas, né? A cosmologia indígena, que nós temos, nós não tem como chegar na sala de aula e dividir que, né, que é o disciplina em português, né, porque nós não temos essa separação. Aprender da cosmologia indígena é juntamente com a comunidade, é sobre os mais velhos, né, que contam sobre aquela festa, a importância daquela festa. Não é assim que a gente senta com um velho que entende só de matemática, né? A gente não pode sentar só com os velhos que entendem da ciência. Não tem essa divisão na nossa cultura, né? Na nossa tradição, né? Tudo é misturada, né? Ali dentro um aprende a pintura, a cantoria, a corrida, né? A dança, né? Então tudo isso é junto, não tem separação, né? Então, para nós, cosmologia indígena, acho que é importante por conta disso, né? Porque os mais velhos ensinam os novos a aprender tudo que tem ali dentro da festa, tá? Que nós não temos essa separação, né? De botar uma caixinha, 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 né? Então, uma caixa é um só. Então, para nós, a cosmologia indígena é esse, né? E o transdisciplinaridade.
A ciência tira a espiritualidade. Novamente, ele destaca, né, essa questão da ciência. Fala também... A ciência, ele coloca assim, uma ligação na questão acadêmica, principalmente, né? Onde tem sua forma de desenvolver seus projetos, suas pesquisas, mas tirando a espiritualidade, né? Então, ele ressalta essa questão aí.
Por exemplo, história, né? Nós temos nossa história. Se eu separar uma história, tem uma ciência, tem uma geografia, todos esses conhecimentos são interligados um ao outro. Não é separado, né? Assim, cada povo tem esse conhecimento. Se eu colocar um conhecimento de história separado, ciência, geografia, matemática, tudo isso, aí eu já estou dando aquele barreiro que não vai dar certo, né? Porque o nosso conhecimento está interligado a um outro, tanto como história, geografia, não tem separação, né? Assim também os outros povos, esse conhecimento que a gente tem, né? Desde há muito tempo até hoje a gente está usando esse conhecimento, não é separado, né? Isso é meu visão, né? Que eu vejo, né? Sobre esse tema que a gente está repondo.
É lembrar que é um dos princípios do nosso curso, né? E que facilitou para desenvolver os temas contextuais, trabalhando de forma transdisciplinar, não excluindo ou não fragmentando a disciplina, como ela, assim como o senhor falou, né? Mas com o tema, trabalhando as diversas disciplinas dentro do tema contextual, essa relação entre homem e natureza, enfim, acho que a melhor forma de classificar ou responder o que é transdisciplinaridade é não trabalhar de forma fragmentada, né? Matemática, português, enfim, com o tema contextual, desenvolver o que for necessário dentro do tema.
Movo liga de porra, dida Imajogore, Imajogore, Jogogore.